Bom, né, na última aula nós falamos sobre o Jardim do Éden de maneira geral. E hoje, se você está olhando no esboço, você vê que o nosso assunto são as duas árvores. Então, começamos no capítulo 1, vendo a criação do universo, da terra toda, de todas as, tudo que Deus fez na terra e nos céus. No capítulo 2, o foco vai chegando para um ponto mais específico, que é o Jardim do Éden e o homem ali dentro. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre as duas árvores. Tem até um livro que nós temos há muitos anos na editora, não é da editora, mas é um outro autor que escreveu, assim, o título do livro é Havia Duas Árvores no Jardim. Claro que não foram só duas. Outra pessoa falou assim, que tinha três tipos de árvores. Todas as árvores, e depois a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele faz uma relação entre todas as árvores são para o nosso corpo, né, que é para a alimentação. A árvore do conhecimento do bem e do mal seria para a nossa alma, para a nossa mente, conhecimento. E a árvore da vida para o nosso espírito. Também é uma correspondência interessante. Mas não sei se vocês têm, assim, eu tenho sempre repetido assim, que há principalmente esse início, o livro de Gênesis como todo, porque como todas as sementes da Bíblia inteira estão no livro de Gênesis, então a gente sente assim um desafio, é uma coisa assim, parece que é muito grande para a gente querer entender o livro de Gênesis, porque é como se eu conseguir entender o livro de Gênesis, eu vou destrancar a Bíblia inteira. Tem outras chaves importantes em outras partes da Bíblia, no Novo Testamento principalmente, mas o livro de Gênesis tem uma parte muito, muito importante. E nesses dois capítulos, até coloquei como título aqui na letra A, que nós estamos chegando agora a uma das partes mais complexas da nossa história. Porque tudo que tem a ver, eu vou falar daqui a pouquinho mais uma vez sobre a importância desses primeiros dois capítulos de Gênesis, mas é nesses primeiros dois capítulos de Gênesis que a gente tem a origem de todas as coisas, a origem, como Deus criou, por que que as coisas são assim, nós temos a ordem original de Deus, como é que as coisas eram antes do pecado. Então tem muita coisa que é muito resumido, tem muitas coisas que a gente gostaria de saber e a gente não sabe, mas tem muita semente, tem muita coisa incluída aqui. Que cada coisa é muito, muito importante. E essas duas árvores, evidentemente, a árvore da vida, né? Nós estamos aí, primeiro no versículo 9, que fala assim: que o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. Então, essas eram todas as árvores. Aí, bem como a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E acho que eu já mencionei isso, mas uma das coisas que chama atenção é que aqui no capítulo 2 fala que Deus fez essas duas árvores, fala assim, a árvore da vida ficava no meio do jardim. E no capítulo 3, no versículo 3, a mulher fala, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Então, eu já vi gente comentar isso, assim, Deus falou que a árvore da vida está no meio do jardim. E a mulher falou, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal está no meio do jardim. Mas eu estava relendo aqui, e até vi, assim, outras pessoas também veem dessa forma, que na verdade aqui no capítulo 2, versículo 9, ele está falando que as duas ficavam no meio. Que no meio do jardim tinha a árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque algumas pessoas diziam assim, não, a mulher está colocando, né, é mais ou menos como falar assim, como uma criança, olha, você pode brincar com todos os brinquedos aqui, mas nessa estantezinha aqui não é para pôr a mão. Então, você sabe, né? De tudo que está na sala inteira não tem interesse. A única coisa que vai ser interessante para a criança, né? Ou uma gaveta, ou uma porta, seja o que for, uma, né? Alguma coisa que é proibida, é aquilo que chama atenção. Então, a ideia é assim: a mulher disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Mas não, é a árvore da vida que está no meio do jardim. Mas eu acredito que seja possível a gente ver assim, as duas, porque tinha um monte de árvores, todas boas, bonitas, maravilhosas, tinha tudo que o homem precisava, mas tinha duas especiais e as duas estavam no meio, as duas são importantes. Então, eu recebi hoje um convite, não sei de quem, mas falando assim, venha para a aula de Gênesis que você vai poder ter a resposta de todas as suas perguntas. Não sei se alguém viu esse convite, né? Mas assim, eu mudaria um pouquinho esse convite. Você vai conhecer todas as perguntas que tem em Gênesis 2. As respostas, não. As perguntas a gente vai falar, né? Então, até assim, então, a parte mais complexa, a primeira parte do esboço, eu queria chamar a atenção para quatro perguntas interessantes, importantes, né? Que geram nessa história. E quero mais uma vez dizer assim, isso, todo mundo volta. Quando você pensa sobre livre-arbítrio, quando você pensa sobre a origem do pecado, quando você pensa sobre o que, que Deus quer no início, no fim, você sempre volta aqui para essas duas árvores. Então, isso aqui é a história fundamental, é o começo de como tudo desandou, e é muito, muito importante isso. Isso aqui não é pouca coisa, não. A gente, todo mundo aqui já viu estudo, já leu alguma coisa, todo mundo já ouviu bastante sobre essas duas árvores, e a gente continua tendo perguntas, né? Não dá para a gente falar que a gente vai responder todas as perguntas, tá? Mas eu queria colocar, assim, agora, já no início, assim, eu queria colocar, mencionar essas perguntas, estão no seu esboço, mas eu queria colocar essas perguntas porque são as coisas que, se você não perguntou ainda, você precisa perguntar. A resposta, ela é mais difícil. Eu acho que a gente não vai ter mesmo uma resposta completa, mas essas perguntas, elas precisam agitar dentro de nós, porque são as perguntas que nos impulsionam a buscar Deus, são as perguntas que nos fazem querer realmente ir além daquilo que a gente já sabe, ir além do superficial, né? Então, obviamente, todo mundo já deve ter pensado isso. Gente, Deus fez um jardim perfeito, maravilhoso. Falamos um pouco sobre esse jardim na aula passada, mas tem tanta coisa que nem está escrito aqui, mas a gente pode imaginar o quanto que esse jardim era maravilhoso. Mas por que que tinha que ter essas duas árvores, né? Uma sim, né? A árvore da vida. Amém, isso tem que ter mesmo, mas por que que tinha que ter uma árvore proibida? Então, essa é uma das perguntas mais profundas, os filósofos, teólogos, todo mundo tenta dar respostas, e como eu falei, assim, tem muito a ver com as coisas mais fundamentais sobre até que ponto que nós temos um livre-arbítrio, tinha antes da queda, tem ainda, por que que Deus colocou essa árvore, né? Sabendo isso que eu acabei de falar, sabendo que se você der à criança a possibilidade de brincar com centenas de brinquedos, mas tem uma coisa proibida e que aquilo vai chamar atenção, vai atrair, por que que Deus colocou essa árvore proibida no jardim? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, no início agora da aula, eu não vou nem tentar responder nenhuma delas. Eu só queria que essas perguntas, elas precisam estar diante de nós, né? E daí, nessa aula, na aula na próxima, a gente vai mexer um pouquinho, mas sem nenhuma pretensão dizer que a gente tem a resposta, porque são perguntas que acompanham a humanidade desde o início, né? São perguntas muito fundamentais, são importantes. Alguma coisa a respeito disso, claro que nós podemos saber, a Bíblia está aqui para isso, mas tem uma profundidade, tem uma extensão disso que é um pouco além da nossa capacidade. Então, a segunda pergunta é, essa árvore, que a gente já perguntou, por que ela tinha que estar ali? A segunda pergunta é, e por que a árvore que representa a tentação, que representa o que foi proibido, né? Vamos ler o outro, eu li o versículo 9, só para a gente dar o contexto certo, indo para o versículo 16. Então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim. Então, lembra que nós temos três tipos de árvores, todas as árvores e depois duas específicas, ok? Então, você pode comer livremente de todas as árvores do jardim. Versículo 17, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Aqui ele não fala da árvore da vida. Aqui a árvore da vida está incluída nessa todas as outras árvores. Então, você pode comer daquelas todas que tem, você pode comer também da árvore da vida, que, gente, de tudo que tem ali, a árvore da vida é que mais interessa, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podes comer. Ok, então a segunda pergunta é, por que essa árvore que é proibida vai causar a morte se comer dela? Por que essa árvore tem o nome conhecimento do bem e do mal? Porque conhecer o bem e o mal, que dá a ideia assim, ele não está falando assim, conhecer o mal sozinho. Ele está falando assim, para você conhecer o bem e o mal, ou seja, a diferença entre o bem e o mal. Então, isso não é uma coisa ruim. Eu conhecer o que é uma coisa boa, o que é uma coisa ruim, para eu poder decidir não fazer o que é mal e fazer o que é bom, esse conhecimento, na nossa cabeça, isso é um conhecimento bom, né? Então, por que essa árvore proibida chama-se conhecimento do bem e do mal? Então, essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é, e por que comer dessa árvore tem uma consequência tão drástica, tão ruim? Podia ser assim, você vai ficar de castigo por 3 dias, sei lá, né? Você vai ficar, eu não vou falar com você por uma semana, sei lá, podia ter alguma outra, algum castigo, mas por que comeu, você vai morrer? Não tem assim uma escala, né? Primeira vez vai ter uma tolerância, segunda vez vai ser mais duro, terceira vez... Não tem uma escala, né? É comeu, a sentença é dada. Não tem perdão, não tem tolerância, é final. Então, é outra pergunta difícil de responder. E a quarta pergunta é, como então que eu posso entender a relação que nós estamos vendo aqui nesses dois capítulos, como que eu posso entender a relação entre Deus e o homem? Como é que eu posso, que tipo de relação é essa? A gente já falou um pouquinho sobre o homem, foi criado à imagem de Deus. Essa imagem de Deus faz com que o homem seja um representante de Deus. Mas isso também tem a ver com... lá na frente, né, no capítulo 5, né, Adão e Eva geraram um filho segundo a sua imagem. Então, a filiação, ter a imagem de alguém, tem a ver com ser filho, né? Então, o fato do homem ser a imagem de Deus coloca o homem como numa posição de filho, né? A gente falou um pouco sobre isso em outra aula. Mas como que é essa relação? O homem é servo, o homem é sacerdote, o homem é filho. Como é que eu posso caracterizar essa relação entre Deus e o homem? Tudo isso antes do pecado, né? Antes do pecado. Então, Nós vamos falar, essa é a quarta pergunta, nós vamos falar hoje ainda. Isso que Deus está estabelecendo aqui, nós podemos chamar isso de aliança? Né? Essa quarta pergunta, assim, como é que chama essa relação? Podemos chamar de aliança? Mas se tem essa condição, você não pode comer dessa árvore. Se você comer, morre. Se você não comer, vai ser tudo, né, tudo certo. Então, isso tem muita relação com o que a gente vai descobrir depois na aliança de Deus no Monte Sinai. Tipo então, muitos teólogos dizem que essa relação de Deus com o homem aqui, apesar de ser antes do pecado, mas é uma relação de obras, é uma aliança de obras, porque o homem tinha que fazer algo ou não fazer algo para poder ganhar a vida, né? Então, essa é uma outra pergunta. Qual a relação entre Deus e o homem? Vocês ficariam satisfeitos se soubessem assim, responder essas quatro perguntas? Eu acho que assim, né, valeria assim, quem quer fazer um seminário de 3 anos, chegar no fim, assim, será que no fim do seminário eu vou saber responder essas 3 perguntas, essas 4 perguntas, né? Então, mas são as perguntas, eu estou colocando aqui no início, e a gente vai lidar com essas perguntas, né? Hoje, na próxima aula e tal, mas, como eu falei, sem a pretensão de ter uma resposta completa, que são muito profundas. Mas é um pouco para vocês entenderem a importância de Gênesis 1 e 2. Porque essas perguntas, o capítulo 1 e 2, está lidando, está levantando essas perguntas e tem a ver com essas questões. E são essas questões que são muito determinantes para a nossa visão do mundo, para a nossa visão de como Deus fez as coisas, de como nós nos encaixamos no plano de Deus, ok? Então, é muito importante a gente entender quanto que são importantes esses capítulos e para vocês terem paciência, né? Que nós estamos demorando para sair do capítulo 1 e 2 de Gênesis, mas porque são muito importantes mesmo. Ok, eu queria na letra B, uma característica importante de Gênesis e da Bíblia. E aqui são esses diagramas que eu coloquei aqui na frente. Eu já falei um pouco sobre isso em algumas aulas atrás, mas eu queria focar isso mais uma vez para vocês entenderem. Eu acho que eu coloquei mais ou menos assim, se tirasse a questão do pecado, se não tivesse a questão de pecado na Bíblia, nós ficaríamos com 4 capítulos na Bíblia só, né? Que é Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. Então, os primeiros 2 capítulos e os últimos 2 capítulos. Se o resto da Bíblia está tratando sobre a questão do pecado. Então, eu coloquei aqui de uma forma um pouco diferente, assim, né? É a mesma ideia, mas eu acho que eu não chamei atenção exatamente para essa forma como está aqui nesse diagrama. Então, esse primeiro diagrama é a Bíblia toda. E o segundo diagrama é só do livro de Gênesis, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. A maioria dos teólogos, dos estudiosos, eles vão concordam, né, nesse ponto de que uma visão, às vezes usam essa expressão cosmovisão, a visão que nós precisamos ter do plano de Deus, a visão que vai explicar realmente quem nós somos, e tem uma série de coisas que vão nos dar a nossa visão de mundo. Todo mundo, não é só filósofos, teólogos, estudiosos, gente que fez faculdade, doutorado, que tem cosmovisão. Todo mundo tem uma cosmovisão. Pessoa mais simples, pessoa que nunca estudou, todo mundo tem uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? É a forma como você vê o mundo, a forma como você vê, de onde que eu vim, para onde que eu vou, qual o sentido da vida. Todo mundo tem, pode estar confuso até sobre várias coisas, mas se tem, a coisa importante na vida é trabalhar, a coisa importante na vida é ter prazer, a coisa importante na vida é tentar ser feliz. Todo mundo tem alguma ideia sobre o sentido da vida, né? E a cosmovisão bíblica, ela explica todas as coisas com essas quatro palavras que estão em vermelho aqui em cima, que é criação, queda, redenção e consumação. Isso aí é o plano de Deus, isso aí é o que a gente tem na Bíblia e que vai explicar todas essas questões que as pessoas querem saber, que nós queremos saber, né? Por que que eu estou aqui? Qual o sentido da minha vida? Né? Para que que eu existo? Né? Todas as perguntas relacionadas com seu propósito de vida, assim, que fazem parte de uma cosmovisão, elas vão ser explicadas através do que a Bíblia explica nessas quatro palavras. Que foi que Deus criou as coisas, né? Tudo que existe foi Deus que criou, não aconteceu por acaso. Por isso, assim, ainda que o cristão não precisa ser contra, por exemplo, a teoria da evolução em si, mas a ideia de que o homem ou todas as formas de vida surgiram por acaso, isso é totalmente antibíblico. Isso aí a gente não pode... se você crê na Bíblia, você não tem como acreditar que as coisas aconteceram por acaso. Né? Então, a criação nos explica. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus tinha um plano, Deus bolou as coisas, Deus criou. Né? A forma como Deus criou não necessariamente vai ser explicada em detalhes na Bíblia, mas o importante é Deus criou. Então, a criação, e a criação é mais do que Deus colocou. Né? Tem filosofias que acreditam assim, não, no início Deus teve que dar um start em tudo. Mas depois disso, tudo continua sem precisar de Deus. Não, né? A Bíblia nos mostra que Deus criou tudo, que Ele tem um plano para tudo, que Ele sustenta tudo, que Ele se envolve em tudo, que as coisas não acontecem, assim, Ele não criou a humanidade, a vida, assim, façam como vocês bem quiserem. Não, Ele tem um propósito e está seguindo esse propósito. Então, a criação é a explicação do sentido de todas as coisas. Só que as coisas não aconteceram, não seguiram esse plano de Deus. Então tem a queda. E depois da queda, nós precisamos da redenção. E a redenção é o plano de Deus para que o que Ele propositou, o que Ele quis no início da criação, a redenção é para que aquele plano original possa ainda acontecer e possa chegar no que nós chamamos de consumação. Consumação é tudo que Deus planejou, tudo que Deus projetou vai dar certo no fim, vai acontecer do jeito que Deus queria. Não vai ter fracasso, não vai ter falha. O que Deus planejou no início vai acontecer e vai chegar a uma consumação perfeita. Ok? Deu para entender as quatro palavras? Então, isso é uma cosmovisão cristã, isso é uma cosmovisão bíblica. É assim que nós enxergamos a vida, é assim que nós enxergamos o plano de Deus. Mas eu queria que vocês vissem o diagrama aqui, é para mostrar como é que a Bíblia está dividida. A criação tem dois capítulos, não é que outros capítulos podem citar, mas quando você fala assim, a Bíblia está descrevendo, está narrando, então... Nós temos dois capítulos aqui, Gênesis 1 e 2, criação, que vai falar sobre a queda, é o capítulo 3, mas eu coloquei de 3 a 11, porque a queda do homem foi progressiva. Teve a queda no Jardim do Éden, depois Caim matou seu irmão, depois toda a humanidade se corrompeu mais e mais, aí veio o dilúvio, aí depois do dilúvio, a Torre de Babel. Então, de Gênesis 3 até 11, é só caindo, 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 piorando, piorando, até depois do dilúvio. É, então, mas é um pedacinho, né? Nós ainda estamos falando, essas distâncias não são proporcionais, né? Isso aqui é só para você poder enxergar, mas se você for pensar no tamanho da Bíblia, aqui tinha que ser menor ainda, né? E o resto da Bíblia é a história da redenção. Eu queria que vocês vissem assim, a história inteirinha da Bíblia. Aí nós vamos chegar a Apocalipse 21 e 22, que descreve a consumação. Isso não significa que não fala da consumação em outras partes da Bíblia. Tem profetas, tem profecias que falam da consumação, mas eu estou dizendo, essa é a parte que descreve. Então, a Nova Jerusalém desceu do céu. Então, aí você tem a descrição como se fosse assim, é futuro, mas é como se estivesse realmente acontecendo. Então, isso é para você ter uma visão da Bíblia, né? Não que essas coisas não sejam importantes, mas a redenção ocupa a parte principal da Bíblia. E se você for olhar o livro de Gênesis, então é mais ou menos igual. Também coloquei aqui, aqui não tem consumação, porque no livro de Gênesis, lógico, não chega até a consumação, mas no livro de Gênesis é a mesma coisa, criação, capítulos 1 e 2, queda 3 a 11, mas para você ver que é o próprio livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é 4/5 do livro, é também sobre o início da história da redenção. Então, isso até o livro de Gênesis, não é a parte principal do livro, não é sobre nem criação e nem sobre queda. É mais para vocês terem essa noção de como esses temas são divididos na Bíblia. E isso tem implicações, ok? Deu para ver assim, essa visão assim, da distribuição, da estrutura da Bíblia, eu acho muito importante a gente manter, porque ajuda a gente a ter uma visão mais clara, né, de como a Bíblia está dividida. Então, a parte mais difícil, a parte, se você for pensar assim, no plano de Deus, era para ser criação, e não que ia direto para a consumação. Se não tivesse o pecado, era para ter criação e depois desenvolvendo, porque tem um caminho, tem uma jornada para chegar à consumação. Mesmo que não tivesse o pecado, não ia ser imediato. Ia ter toda uma história. Então nós iríamos ter a criação, nós teríamos uma história do homem andando com Deus e caminhando até chegar à consumação. E a consumação também não é um ponto final, a consumação é o começo de uma outra parte da história, né? Que vai também continuar. Mas como entrou o pecado, nós temos toda essa história que para nós é muito grande. Depois, na eternidade, isso aqui vai, sabe assim, como, eu não sei se essa ilustração é meio boba, né? Mas, por exemplo, aqui nós estamos nessa casa, para nós, assim, as dimensões, nós estamos vendo tudo com detalhes. Agora, se você subir, for viajar de avião, você não consegue ver aquilo. Isso aqui que é muito importante aqui para nós agora, lá da altura de um avião, se torna uma coisa insignificante. Na eternidade, essa redenção não vai deixar de ser importante, mas ela vai deixar de ter esse volume grande, né? Quando a gente entrar na eternidade, na consumação, é como o avião, a gente vai se distanciando, então essa redenção ela vai ocupar uma parte muito pequena, porque a eternidade vai ser, logicamente, muito maior do que isso. Mas nesse nosso contexto atual, essa história da redenção é a parte principal da Bíblia. A Bíblia é escrita mais para isso. Porém, número 2, B2, né, se você estiver acompanhando aí. Apesar, então, de termos pouca informação, então, nós não temos, o que eu quis mostrar temos pouquíssima informação sobre a criação, pouquíssima informação sobre a consumação, a grande parte da Bíblia, assim, a parte principal, a grande parte do conteúdo da Bíblia é sobre redenção, mas apesar de termos pouca informação sobre a criação e sobre a consumação, essas duas partes são importantíssimas. São importantíssimas para nós. Por quê? Aí isso que eu quis dizer, assim, a cosmovisão cristã, a gente entender o plano de Deus é o que dá sentido para a nossa vida. E a igreja, eu tenho feito, gente, geralmente um outro diagrama, né, que acho que já fiz aqui para vocês em algum momento, em que... deixa eu só aproveitar aqui um pedacinho assim, mas... vocês nem vão conseguir ver de onde vocês estão, mas assim, uma outra maneira de ver isso que eu estou falando é a criação, a consumação e a queda aqui no meio. Tá? Então, assim, né, você tem uma reta ascendente, porque o caminho com Deus sobe, né, não é um plano só, mas no meio dessa história teve a queda. E realmente a redenção é a parte principal da Bíblia, mas a igreja cristã, e mesma coisa acontecia com os judeus, com Israel no Velho Testamento, o povo de Deus tem ficado enroscado nessa parte aqui. E a gente, quando você está dentro desse vale aqui, você não consegue enxergar. Você tá dentro de um vale, você não consegue ver a montanha, você não consegue ver o que está do outro lado. E a igreja tem ficado muito míope, muito, muito fechado, assim, dentro, assim, né, pregando, Cristo morreu para os pecados, mas a gente não consegue ver para onde que Deus está nos levando e qual que é o propósito. Então, quando a gente olha para a criação e para a consumação, nós conseguimos responder essas perguntas. De onde viemos? Para que fomos criados? Essas são outras perguntas, né? De onde viemos? Para que fomos criados? Para onde vamos? Qual o propósito da nossa vida? São essas perguntas não são respondidas, apesar da grande parte da Bíblia ser em torno de redenção, mas lembrando que a Bíblia trata de redenção, mas ele sempre faz referências à criação e sempre faz referências à consumação. No meio desse conteúdo da Bíblia, a história é a história da redenção, mas ele sempre está falando de onde nós viemos e para onde nós vamos. Então, o presente não tem sentido sem o passado e sem o futuro. É simples assim, né? Nosso presente não tem sentido se a gente não entender o passado e se a gente não entender para onde nós vamos. Então, por isso que nós precisamos muito desses elementos da criação e da consumação para a gente poder responder essas perguntas. Número 3 aqui no esboço é a ligação entre a redenção e a criação. Eu não vou entrar muito nisso agora, assim, mas é uma coisa que nem sempre aparece muito. Mas é muito interessante que a grande história de redenção no Velho Testamento é a Páscoa, né? A libertação do Egito. Essa é a grande história ilustrativa, assim, né, da redenção. E depois indo pelo Mar Vermelho e até chegar na Terra Prometida. Então, tudo isso aí são etapas que ilustram a nossa jornada e mostram. Mas essa passagem pelo Mar Vermelho, as coisas que Deus fez de passar pelo mar, de aparecer na nuvem, muitas coisas ali remetem à criação. Né? O Mar Vermelho é uma figura daquele tudo estava sem forma e vazia, né? Escuro, e aí tinha o vento, tinha nuvem, que é o Espírito Santo pairando sobre as águas. Então, qual que é a ligação entre redenção e criação? A redenção está nos levando de volta nesse vale. A redenção nos faz subir e dar continuidade no propósito original de Deus. Então, a relação entre redenção e criação é Deus está trabalhando para, já que nós nos desviamos, que saímos do caminho, a queda nos tirou do plano de Deus, a redenção vai fazer muita menção, muita memória da criação, porque a redenção está repetindo, recriando, revivendo aquela história da criação. Está dando para entender? Então, qual que é a ligação entre redenção e criação? Que a redenção está gerando de novo. Deus está repetindo muitos processos da criação, né? O novo nascimento O novo nascimento na nova aliança é mais uma vez Deus soprando dentro de nós, como, né, como nós temos aqui em Gênesis 2, como Deus criou o homem, soprou nele o espírito da vida. O novo nascimento é uma repetição, é uma volta daquilo que aconteceu na criação. Mas muitas coisas. E a consumação está trazendo de volta a árvore da vida, as coisas que tinha no início, nós vamos encontrar novamente no fim. Então, tem uma ligação muito grande entre a redenção e criação. E só, assim, só para citar um aspecto, um dos grandes problemas nossos no cristianismo é que a gente fala, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para nos perdoar. Para muitos cristãos, para muitas igrejas, a visão que as pessoas recebem é mais ou menos assim: Deus é muito bonzinho, ele vai perdoar tudo que foi feito de errado, e aí você pode viver como você quiser, pedindo Deus para ajudar, você vive com seus sonhos, com seus propósitos. Você não volta nessa ordem original de Deus na criação. E não é esse o propósito da redenção. A redenção não é assim, Deus vai esquecer de todos os seus pecados, agora continue vivendo assim, sem culpa, sem problema nenhum, mas continua vivendo como antes. Não. Não é só uma questão de não cometer alguns pecados mais grosseiros, mas é uma questão assim, de realmente voltar à ordem original da criação. Então, essa é a grande ligação entre redenção e criação. E o número 4 é lembrar, assim, que nós fizemos a pergunta lá em cima, né, número 4 também, né, da parte A, qual a importância de aliança em todo esse processo de Deus? Né? Aliança é central. Deus não faz as coisas sem ser por meio de aliança. Deus não faz nada sem ser por aliança. Então, isso é uma coisa central. Quando nós perguntamos lá em cima, será que essa primeira relação entre Deus e Adão e Eva, entre o primeiro casal, os primeiros representantes da humanidade, essa relação era uma relação de aliança? Será que era aliança? Nós vamos entrar agora em seguida, sim, vamos falar um pouco sobre isso. Mas é importante lembrar que a aliança é central em toda a história da Bíblia, desde a criação até a consumação. Você não vê Deus fazendo nada fora do contexto de aliança. Agora, o que é aliança? Aliança é... Mas, assim, a gente usa a ideia assim, de um contrato, né? É um contrato entre duas partes, né? É um entendimento, né? Que as duas partes assinam, como você fazer um contrato de compra e venda, como você fazer uma sociedade. Então, você faz um documento e fala assim, olha, né? Nós vamos fazer isso, isso e isso, e as duas partes concordam, e se tiver algum, né, se não cumprir as condições, né, se não pagar, né, se eu vou comprar essa casa, mas se eu não fizer os pagamentos, então a casa não é minha mais. Então tem todas as consequências, né? Evidentemente, uma aliança é muito mais profundo do que um contrato, mas a ideia realmente é ter algo entre duas partes, né? E então é um assunto muito grande, estou só colocando assim um pensamento central, mas aliança, Deus faz todas as coisas através de aliança. Uma outra forma de falar assim do propósito de Deus, né? A gente fala assim, aliança é a relação de Deus e humanidade. Tudo que Deus vai fazer vai ser através de aliança. Vai ter promessas, vai ter obrigações, vai ter consequências de não guardar as condições da aliança. Mas uma outra maneira, assim, uma relação muito grande, assim, uma chave muito grande para o propósito de Deus na Bíblia é reino. Deus tem um reino. qual que é a relação entre reino e aliança? E é isso que eu queria, assim, uma coisa que eu sempre gosto de enfatizar, é que quando a gente pensa humanamente em reino, a gente pensa assim, num rei, né? O reino não é democracia. Né? Democracia, o povo escolhe quem que vai colocar lá em cima, né? E se não gostar dele, tira. Né? Assim, então, o povo tem uma atuação. Quando você pensa em reino, não como os reinos atuais, né? A rainha da Inglaterra, por exemplo, não manda nada, né? Mas assim, os reinos antigamente, né? Quando tinha um reino mesmo, uma monarquia, o rei era, né, o que hoje nós chamamos de ditador, né? Assim, o rei falava e ele não precisava consultar ninguém, não precisava trocar ideias, né? E o povo não podia tirar. Então, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente, com razão, diz, não, Deus é o rei e nós somos os súditos, né? Nós somos os que estão debaixo do governo dele. Mas é muito interessante que desde o início, quando você vê, por isso que eu quero colocar essas duas palavras em conjunto, o reino de Deus é estabelecido por aliança. Então, nem é democracia, mas nem é reino do jeito que a gente entende. Porque desde o início, Gênesis 1, Deus falou, vamos fazer o homem à nossa imagem e vamos entregar o domínio da terra toda nas mãos dele. Não é essa visão assim de um rei, quando você pensa, Deus é o rei, quem são? Ele está reinando sobre quem? Sobre nós. Mas a ideia do reino de Deus não é só Deus está lá em cima, e isso vai ajudar a gente a entender as... Vocês não estão vendo ainda, mas tem uma relação entre isso que eu estou falando e as duas árvores. A primeira pergunta, por que que Deus foi colocar a bendita, para não falar outra palavra, né? Por que que Deus foi colocar a bendita árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Que se ele não coloca essa árvore lá, não ia ter problema. E Deus que conhece todas as coisas, por que que ele foi colocar algo? Por que que ele foi colocar essa estante que não pode mexer? Não põe aqui, tira daqui, aí fala assim, pode fazer tudo que você quiser aqui. Não, que não haja nenhuma proibição. Então, por que que tem essa árvore proibida? E aí eu volto nessa questão. Deus está na criação, estabelecendo o seu reino sobre toda a criação. Deus é o rei. Mas quando você lê Gênesis 1 e 2, você não vê nenhuma vez Deus falando assim, olha, eu quero que vocês saibam que eu sou o rei. Vocês viram esse versículo aqui? Tem outros versículos na Bíblia que Deus vai falar que é rei. Mas aqui na criação não tem isso. Você vê Deus entregando o domínio para o homem que ele criou à sua imagem. Então você tem uma ideia de um reino que não é só essa coisa vertical, um rei lá em cima mandando em cima. Eu não estou dizendo nada para tirar a autoridade absoluta, a soberania de Deus. Né? Isso é algo que está evidente, como é que a gente fala assim? Está implícito, mas não está explícito. Né? Deus é o rei, porque ele que criou, ele tem a palavra final, ele pode fazer, e isso faz parte da visão, da cosmovisão que nós temos. Nós não temos uma visão de um Deus ou de um mundo que não tem Deus, né? Tudo que aconteceu, aconteceu por acaso, Deus não fez nada, ou de um Deus que é bondoso e criou e soltou todo mundo para fazer o que quer. Essa não é a cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é Deus é um criador, ele tem direito, ele tem toda a soberania, ele que coloca as ordens, mas a visão de reino que você tem nesses primeiros capítulos não é essa visão, porque em nenhum lugar, em nenhum momento, Deus fala com o homem, olha, eu quero que você se lembre, eu estou dando a você a autoridade, mas você tem que me obedecer, você tem que me perguntar primeiro, você tem que... Não tem esse tipo de ordem aqui. O que, que nós temos? Uma visão de uma parceria. Nós temos uma visão de uma aliança. A aliança de Deus com o homem é diferente. É um reino, reino de Deus, é um tema bíblico, é um tema central de toda a Bíblia, mas o reino de Deus é estabelecido por aliança, e aliança implica em parceria, ok? Deu para entender? Então, isso não é um governo autoritário no sentido assim, eu gosto de usar a palavra unidirecional. Então, assim, Deus dá as ordens, Deus manda. A gente, às vezes, tem uma impressão, a gente não sabe muita coisa sobre os céus, como é que são os anjos, né? A gente sabe que teve um anjo muito importante que se rebelou contra Deus, então os anjos também tiveram a oportunidade de decidir. Então, né, Lúcifer caiu, ele se rebelou, então ele também teve liberdade, né? Ele teve liberdade de escolha. Então, a gente pensa, não, os anjos, acho que os anjos não pensam. Você já pensou sobre isso, né? Acho que os anjos não pensam. Deus fala assim, vai, o anjo vai. Ele não fica assim, mas por quê? Para que eu vou fazer isso, né? Eu vou chegar lá, não, o anjo vai, assim, parece uma coisa meio mecânica, mas eu acho que não é assim, porque não é essa visão que a gente vai adquirindo de Deus. Não é esse tipo. Agora, tem uma diferença entre o homem e anjos, são coisas que a gente não entende muito, mas o que eu quero mostrar, o que a gente tem com clareza sobre como que funciona a relação dos anjos com Deus, a gente não tem muita informação na Bíblia. Mas o que a gente tem é sobre Deus e a humanidade. A relação do reino de Deus com a humanidade é uma parceria. E por isso que o fator central na Bíblia é a aliança. Porque quando você pensa num rei autoritário, unidirecional, que não tem necessidade de resposta, Deus programou... Você acha que Deus não poderia ter feito isso? Claro que sim. Ele poderia ter feito a gente como pessoas inteligentes, como pessoas capacitadas, mas pessoas sem a capacidade de decidir e sem a capacidade de sair fora. E tudo que Deus falasse, a gente ia fazer. E tudo estaria em perfeita harmonia. E eu e você estamos aqui pensando, eu acho que teria sido melhor assim. Eu acho que se Deus tivesse feito assim, né, não teria... Gente, pensa se você estivesse no lugar de Deus. Que, claro que a gente não tem nem dimensão, nem capacidade de imaginar o que é ter essa decisão e de, né, de criar alguém e ter esse plano que Deus tem. Mas se eu... A grande pergunta das pessoas que não acreditam em Deus, e até de muitas pessoas que acreditam na Bíblia, em Deus, a grande pergunta é, nossa, mas por que que tinha que ter essa árvore? Por que que tinha que ter o pecado? Podia ter tido uma perfeição sem nenhuma... Todo esse sofrimento, você olha para o mundo do jeito que está, a grande pergunta é, por que que Deus permite o sofrimento? Por que que o governo permite que a população passe mal com essa greve? Assim? E aí você sobe aquilo assim para Deus. Deus tem a capacidade ele não precisaria ter permitido isso. Ele não precisaria. Ele poderia ter feito um mundo sem a existência do pecado, sem essa decisão. Então, mas aí você não vai... Você nunca chegaria nesse ponto que nós estamos tentando vislumbrar, que é um reino de Deus em parceria. Se é uma autoridade, uma linha única, unidirecional, a autoridade lá em cima, né? Você tem uma pirâmide, então tem a autoridade lá em cima, e todos nós estamos aqui embaixo, o que Deus manda, a gente faz. Ponto final. Não tem que ficar decidindo, não tem que ficar pensando. Acabou, não tem decisão. Isso não teria que usar a palavra aliança. Você só usaria a palavra autoridade. Ponto final. E isso que eu estou querendo dizer, assim, desde a criação, a gente já vislumbra, já consegue enxergar que o plano de Deus é diferente. O reino de Deus não é essa estrutura piramidal. Sim, tem uma autoridade soberana lá em cima, mas ele decidiu compartilhar isso conosco. Uma palavra que muitos usam é regentes, né? Como se a gente fosse regentes de Deus. Sabe quando o rei é uma criança, sei lá, então na ausência ou até ele chegar à possibilidade de assumir o trono, então tem regentes que governam no lugar dele. Não é uma palavra muito ideal. Outras pessoas preferem a palavra gerente. Nós somos gerentes de Deus. Mas, na verdade, a ideia é... As palavras que a Bíblia usa é uma esposa, né, governando junto com ele, co-herdeiros, né, família. São essas palavras que a Bíblia usa para expressar o reino de Deus. Então, é por isso que nós precisamos da palavra aliança. Aliança, por isso que a palavra aliança é central na Bíblia, ok? Outra, só mais um pensamento, depois nós vamos fazer nosso intervalo. Outra coisa importante sobre aliança é que aliança dá a ideia assim, de uma coisa segura. Você não constrói uma casa sem alicerce, porque você não quer construir uma casa e o primeiro vento derrubar. Então você quer uma coisa sólida, você quer uma coisa que aguente, que permaneça. A ideia de aliança é essa, né? Deus não está interessado numa relação passageira, apesar de nós termos estragado muito as alianças de Deus, né? Nossa história da humanidade, assim, a gente quebra as alianças, a gente tem alianças que não têm durado muito, mas a ideia da aliança é que ela aguente, né? Uma aliança assim, é importante porque é uma relação, é uma parceria, e eu diria que se não fosse o pecado, eu acho que a palavra aliança ainda existiria, mas ela se torna mais necessária nesse aspecto por causa do pecado. Então, por causa do pecado, de nós quebrarmos muito as alianças de Deus, então Deus tem que colocar condições sérias e assim, muitos aspectos da aliança existem por causa da nossa tendência de não manter a aliança. Então, Deus não está interessado numa relação, né, como muitos, né, como, né, um casal hoje quer assim, vamos viver juntos, se der certo, bem, se não, a gente parte para outra, ou vamos ficar, vamos, assim, aquelas relações passageiras. Deus não está interessado nisso. Deus quer uma relação permanente, né? Então, a ideia de permanência e a ideia, estou falando assim de algumas coisas que são assim, que estão contidas dentro da ideia de aliança. Então, a ideia de uma coisa permanente, já falamos sobre a parceria, você não usa aliança só para uma coisa assim autoritária, e algo que também implica em responsabilidades. Uma aliança coloca quais são os direitos, quais são as consequências, o que, que acontece, tem bênçãos, tem maldições, tem... Sabe assim, uma aliança, ela tem consequências. Se você quebrar a aliança, pode quebrar uma aliança, mas isso vai ter consequências, vai trazer resultados. Então, todas essas coisas estão implícitas dentro do sentido da palavra aliança e por isso que a palavra aliança está na Bíblia inteira. Nós temos um estudo, não foi nenhuma coisa que meu pai originou, acho que ele também pegou de outras fontes, mas nós temos uma série de livretos, né, as sete alianças, que falam das alianças na Bíblia toda. E tem muitas pessoas que assim, é uma forma realmente de estudar o plano de Deus na Bíblia toda. E, na verdade, as sete alianças, elas fazem parte de uma grande aliança, né? Porque elas são etapas, porque a gente poderia pensar assim, puxa, Deus fez sete alianças, né? Na nova aliança é a sétima, será que vai ter uma oitava? Será que a sétima não vai dar certo? Mas, na verdade, assim, essas alianças, elas todas fazem parte de uma aliança, são etapas de uma única aliança, porque a aliança de Deus, no fim das contas, é uma só. Ok? Então nós vamos fazer um intervalo e vamos voltar para falar sobre um pouco sobre essa primeira aliança e falar sobre as duas árvores, né?